vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Podemos chegar? Podemos entrar na sua casa para esse papo gostoso, esse papo que ajuda a gente. Olha, a gente passa a ter conversas melhores, não é assim? É, tem uma ouvinte nossa que ela disse certa vez aqui que quando o marido chega em casa à noite, ela começa a falar as coisas que ela ouviu no Vida e Saúde e ele fala assim para ela, você ouviu sobre isso? No Vida e Saúde, não foi? Onde você ouviu isso? Fala no Vida e Saúde. Ah, é muito bom, gente. A gente fica mais sabido, mais sabida. Muito bom. Então, fica aqui com a gente, mantenha a sintonia. A gente já tá no YouTube, deixa eu dar uma espiadinha. Eu acho que sim, youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Tema de hoje, aqui no nosso Vida e Saúde, eu e você vamos bater papo. Ah, pra quem não conhece a gente, primeiro momento, primeiro contato, meu nome é Rose Andrade, eu tô com você durante esta hora do Vida e Saúde. Vamos lá, assunto de hoje, o mau humor e o cérebro. Ai, ai, olha esse assunto... Vai render aqui na programação. Já vou te perguntando, é fácil deixar de ter mau humor ou na maioria das vezes você costuma estar de bem com a vida? Me fala, é mais fácil te deixar com mau humor ou você, na maioria das vezes, você é de bem com a vida? Ou você fica com aquele bicão assim, ó... Fala pra gente. Pois é, fico te esperando. 12981510081. Olha só o que a gente descobriu. Um estudo publicado na Associação Americana de Cardiologia avaliou os níveis de estresse, sintomas depressivos, raiva e antipatia de mais de 6 mil pessoas entre 45 e 84 anos. Então, os pesquisadores acompanharam a saúde desses participantes por alguns anos e, ao final, o que eles entenderam? O que eles observaram? Que o índice de derrames e de entupimento temporário de um vaso sanguíneo do cérebro, que pode levar ao AVC, era significativamente maior em indivíduos mais tristes, mais estressados e que viviam de mau humor. Por isso que a gente puxou esse assunto. Olha que mal faz para a saúde da gente viver de mau humor. Diversos fatores contribuíram para esses resultados, entre eles o estado constante do mau humor e constante de pessimismo. Isso é sério e por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. A pesquisa foi voltada para a saúde do coração, mas como o cérebro se comporta dessa forma? Mas como que o cérebro também se comporta dessa forma diante do mau humor? Vamos tentar descobrir como é que ele se comporta? Como esse estado impacta toda a saúde, não só o coração? No programa de hoje a gente vai conversar sobre isso. Então me fala, é fácil te deixar mal-humorado? Ou na maioria das vezes você costuma estar de bem com a vida? Participa 12981510081. Eu fico te esperando. Enquanto isso, deixa eu chamar Grazi Donato. Bom dia! Ela tá sempre bem-humorada nesse programa?
Bom dia. Verdade, Rose. Eu tenho esse lado bem-humorado mesmo, eu sou aquele comportamento sanguíneo, sabe? Então eu sou comunicativa, falo um monte, dou risada, tô sempre sorrindo.
Ai, que bom, que bom. Agora, olhando, observando esses dados que eu comentei aqui, menina, o pessoal pode adoecer o corpo por causa do mau humor, do pessimismo, não é? Por isso que esse programa é necessário, para ajudar a gente a entender isso, não é mesmo?
Verdade, Rose, acho que vai ajudar, sim, muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa nem para pra pensar, né, que isso influencia na saúde.
Às vezes nem se percebe, né? Às vezes nem se percebe assim, né?
Acha a que pessoa já fica automático, né? A pois personalidade da pessoa, o zangão.
Pois é, vamos conversar sobre isso hoje. Agora, Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos brincar de chaves. Chaves, aqui temos algumas chaves. Imagina aí várias chaves, um pote cheio de chaves aí. Conta pra gente, se o método FEM fosse uma chave, que tipo de porta ele vai abrir na vida das pessoas, das meninas?
Rose, a porta... Nossa, são várias, na verdade, né? A porta da autoestima para as mulheres se enxergarem, se cuidarem. A porta da... da saúde, né, do cuidado com a saúde física, também é uma chave que elas abrem lá. Outra chave é da comunicação, da autoexpressão. Elas começam a falar o que sentem, falar o que já passaram. Na internet também, sabe? Elas ficam mais faladeiras assim mesmo, mais comunicativas. Elas mudam chaves do trabalho também. Elas começam a se posicionar no trabalho e começam a correr, tipo assim, a pensar no propósito, sabe, de vida. Nossa, tem muitas chaves que elas viram ali, porque é uma mentoria de desenvolvimento pessoal, né, Rose? Então, se desenvolve físico, mental, espiritual, é uma bênção.
Vai acessar várias áreas da nossa mente, não é? Várias chaves. A gente sai da mentoria da Grazi com várias, com um potinho cheio de chaves.
Verdade,
Muito bom.
Rose.
Deixa seu contato, o Grazi, para o pessoal conhecer melhor o seu método.
Meu Instagram é @grazidonato, Rose. Aí ali tem na minha bio, se você quiser conversar diretamente no WhatsApp, chama no link da bio ali o WhatsApp, ou tem também já o link da mentoria para você entrar, fazer parte hoje mesmo, já começar a acessar o método FEM ali hoje mesmo. Então, é só me chamar para tirar dúvida, saber se o FEM é para você, uma mentoria de 1 ano de acompanhamento comigo e com a Emanuele Salles.
Ok, obrigada, Grazi. E ele voltou mais uma vez aqui com a gente, o Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem com você?
Beleza, Rose. Tudo jóia. Tudo
Tudo
bem, graças a
jóia. Ô,
Deus.
Raul, você é sempre bem-humorado assim, aqui como você é aqui no nosso programa, assim como a Grazi é bem-humorada, ou você tem picos de mau humor?
Não, acho que eu sou, a maior parte do tempo, bem-humorado também, Rose.
Também
Aliás, uma
acho.
das coisas que a minha esposa sempre me fala, olha, Raul, uma das coisas que eu mais admiro em você é seu bom humor. Nossa, como minha vida é melhor por causa do seu bom humor.
Nossa!
Então, eu acredito nela, Rose.
O nosso programa fica também muito divertido com seu bom humor, sabia? O seu e da Grazi.
Que bom, Rose. Que bom.
Muito bom. Agora
Fico feliz.
vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Grazi. Se o projeto, seu projeto, a sua mentoria, Leis do Emagrecimento, fosse uma chave, que tipo de porta ela abriria, na vida das pessoas?
Legal. Rose, eu pensei assim, sabe aquelas tag, aquelas etiquetinhas que a gente põe na chave para dizer qual, da onde que ela é, pra gente não
Sim,
se perder,
sim,
sabe? Ia
sim.
estar tá escrito assim, ó, emagrecimento saudável, emagrecimento definitivo. Só que a hora que ela usar essa chave e abrir a porta, Rose, vai ser uma vida abundante, uma vida plena. Porque também vai impactar todas as áreas, a física, a mental, a espiritual. Mas na etiquetinha ia estar escrito emagrecimento definitivo.
Muito bem, muito bem. Deixa seu contato para o pessoal buscar essa chave.
Legal, Rose. Para você que quer abrir essa porta e emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, a gente vai conversar, vai te entender. E aí sim vamos te apresentar os planos, que aí sim são pagos, e você vai escolher se você deseja adquirir um deles ou não. Então,
Ok.
leisdoemagrecimento.com.br.
Pois é, pessoal, tem que buscar essa chave com o Raul, hein? Ou essa chave aí, essas chaves do programa hoje aqui vão fazer a diferença na sua vida. Muito bem, ela voltou. Nós estivemos na terra dela, Espírito Santo, Vitória ali, não é? Pois é, doutora Késia Anders, ela passando por aqui. Agora deixa eu treinar aqui um trava-línguas, que é a especialidade dela aqui. Olha só, neuropsicofarmacologista. Falei certo, doutora? Bem-vinda.
Isso aí. Bom dia, gente. É exatamente isso. E eu sei que vocês amaram Vitória, porque não
Sim.
tem como não se apaixonar por Vitória.
Verdade, gente. Que cidade linda, que pessoas lindas, maravilhosas, extremamente carinhosas. Pena que a gente não conseguiu ver a doutora, não é, Lu? A gente até comentou, falando assim: ai, a gente podia ver a doutora. Não conseguimos, mas fica para a próxima. Deus vai preparar uma outra oportunidade. Oi, Raul.
Tem que fazer uma faculdade só para aprender a falar o nome
Não é?
da especialização. Aí depois você começa a faculdade
É verdade, é
a
verdade.
especialização.
Eu acho que isso aqui deve ser uma pergunta da prova final, sabia? Como que se fala? Neuropsicofarmacologista. Mas, doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho do seu livro. Gente, que livro interessantíssimo. Neurociências e Espiritualidade, comprovações científicas para uma vida feliz. E fala desse livro e onde que a gente pode comprar?
Então, esse livro você tem a opção do físico, que aí é comigo, impresso, que inclusive ativa mais áreas cerebrais, né? E tem a opção do digital, tá lá na Hotmart. Os links vocês podem conseguir no Instagram ou no WhatsApp comigo. E o livro é para responder isso: o que que é espiritualidade e o que que a neurociência já comprova sobre uma espiritualidade saudável. Então, assim, isso partiu de uma conversa, eu estava até tendo essa conversa com a Lua agora nos bastidores, sobre essa pergunta: o que é espiritualidade? E eu percebi que as pessoas não sabem o que que é. Então eu
Sim.
compilei estudos, filosofia e teologia no livro.
Sim. Olha, gente, que interessante. Interessante.
Legal.
Deixa
Só
mais um.
para dar um spoiler:
Ah.
espiritualidade é um estilo de vida.
Espiritualidade é um estilo de vida. Você já tinha pensado sobre isso, querida ouvinte? Eu nunca tinha visto por esse lado, não, hein? Olha, repete pra gente, doutora, como que a gente busca, como que a gente compra o seu livro? Deixa mais uma vez os contatos.
Então, lá no doutora.kezianders, Q-E-Z-I-A-N-D-R-S, no Instagram, lá você tem o link para o WhatsApp, o link para o meu site também, que aí você fala direto comigo, eu posso mandar o link da Hotmart para o digital, ou você pode encomendar o físico comigo, que eu mando para todo o Brasil e o mundo. Já foi até para Portugal esse livro.
Gente, que coisa maravilhosa! Então, busca aí esse livro, querido ouvinte, para que a gente possa aprender mais, viver melhor. Olha, que interessante! Da ponto de vista aí da neurociência, a espiritualidade é um estilo de vida. Gostei disso. Dá até um programa Vida e Saúde, doutora, aqui com a gente. Não
A
é?
Lu falou exatamente isso.
Pois
Dessa
é.
vez eu vou ler, e não é um livro grande, então eu quis captar as pessoas que têm dificuldade com a leitura. Então é um livro fácil de ler, você consegue ler em um dia. E a ideia é você começar a ter esse vocabulário para conversar, porque isso partiu de uma conversa. Quando eu perguntei uma pessoa sobre o que era espiritualidade, essa pessoa falou assim para mim: não, eu não vou na igreja todos os dias. Aí eu falei: não, não é sobre igreja.
Olha que interessante.
E aí desenvolveu todo o assunto, e o último capítulo é sobre propósito de vida. Então, tudo isso é espiritualidade.
Muito bem, pessoal. Tira suas dúvidas, busca ali informação. Vou deixar o contato da doutora mais uma vez, arroba doutora. Esse doutor é DRA, tá bom? De doutora. Então, DRA.Kézia, Kézia com Z, tá? Kézia Anders. Sabe como é que é assim? Você vai, pensa que você vai falar o nome Anderson, só que separa no er. Então, Ander, aí põe um S. Ok? Combinado? Então, é o contato dela no Instagram. Vamos lá, minha gente, os Meirelles, Deus das Estações, e a gente volta já já.
Novo Tempo, a sua melhor companhia. Se inverno, outono, primavera ou verão,
sentido se eu estiver aqui com você? Para dar um novo tom e colorir a sua vida, se jogue em meus braços, te escondo, filho, e te guardo em meu coração. Te mostro um caminho seguro, mesmo sendo desfeito, estou aqui.
Os Meirelles, por aqui, Deus das Estações, Acústico Novo Tempo 2. E a gente vai seguindo por aqui, comentando a sua participação. A Eliane Reis está comentando com a gente que fica triste com mais facilidade. Também a Laura, Val Laura, gostaria de ter bom humor, mas na maioria do tempo eu estou de cara fechada, é automático. Eu tenho até algumas rugas no meio da testa. É mesmo, Val? Bom você compartilhar com a gente. Fica até o finalzinho do programa. Aí com você, o Grazi, temos duas participações com você.
Tá, sim, Rose. A Lu Feijó fala aqui, bom dia, lindos. Eu procuro ter um bom humor, mas às vezes eu fico mal-humorada. Estou tentando melhorar, grande beijo. Ai, Rose, mas também acho que vai acontecer um dia ou outro, né? A gente não é robô, né? Tá sempre feliz. Não pode estar sempre mal, né? Sempre
verdade, mal-humorada. Verdade.
E a Lilian fala aqui, ó, bom dia, suas lindas, e para o Raul.
Deu um destaque assim pro Raul, né?
Bom dia, lindas, e bom dia, Raul. Entendeu? Não entrou na lista.
É. Pois é, fez uma diferença. Que agora fez uma diferença pro Raul. Eu não entendi a brincadeira, né, Raul? Que fez uma diferença, mas tudo bem.
Aí okay. Ela fala aqui, ó, o mau humor atrasa a vida, impede bênçãos, e o pior é que contagia o ambiente.
Verdade.
Mau humor é coração ingrato. Gostei, Liliane.
Eita,
beijo
eita.
Pra você.
Raul, duas participações.
Legal. A Wanda, meus queridos, respondendo a pergunta, eu era muito mal-humorada, queria tudo do meu jeito, mas graças a Deus e a novo tempo, eu melhorei.
Okay.
Wanda de Santa Catarina.
Beleza.
E a Cíntia fala, meus filhos brigam o dia inteiro, eu tenho que interferir o tempo todo, isso me deixa de mau humor.
Ok, ok. Eu acho que o comentário que a Grazi fez é relevante a gente explicar essa diferença, o Késia. Existe, então, essa diferença de estar de mau humor por um dia ruim, aconteceu alguma coisa, não foi do jeito que você imaginava, e ter aquele mau humor constante, a ponto de estar com as ruguinhas aqui na testa?
Sim, existe essa diferença. O que vai mudar é o tempo, então é a frequência. Por eu ter me chateado com algo no trabalho ou alguma coisa que deu errado, isso vai durar algumas horas. Agora, o humor que é constantemente triste, constantemente deprimido, a gente chama de distimia ou uma depressão mais resistente, onde essa pessoa se vê assim durante um bom tempo. A ciência diz que a gente pode ver isso em qualquer idade por pelo menos 2 anos. Então, ao longo de 2 anos, essa pessoa nunca consegue melhorar e isso é associado a uma fadiga constante também, uma baixa autoestima. Aí a gente caracteriza essa distimia, né? Esse humor constantemente deprimido.
Ok, ok. Interessante, hein? Grazi?
É questão das horas, só pra gente diferenciar.
Sim,
do tempo, né?
Interessante.
Uhum. Oi, Rose, deu uma travada aqui pra mim, vocês estão me ouvindo?
Sim.
Agora sim.
Sim.
Ah, então tá bom. Então tá bom. Então a gente queria saber o seguinte: o que que acontece no nosso cérebro quando ficamos de mau humor?
Então, acontece uma baixa de neurotransmissores. Por isso que é normal ter humor triste de vez em quando as coisas não vão muito bem. A gente estava com uma expectativa lá em cima, uma química cerebral lá em cima, e de repente a gente tem uma queda. Só que a ideia é que a gente vá reequilibrando isso, o nosso cérebro tem esse equilíbrio normal, e aí a gente volta a ter de novo a motivação, de novo a alegria de viver. A questão é quando a gente fica só nesse lado mais baixo, essa química cerebral mais baixa. E aí, isso complica várias coisas no nosso corpo e no nosso cérebro.
Entendi, doutora. Doutora, tem pessoas que parecem viver de mau humor, Mas teoricamente a gente não nasce assim. E eu não sei se eu concordo com isso. Até quero perguntar para você, doutora, porque eu tenho crianças aqui, né? E parece que umas já nascem já muito mais propensa a ficar de mau humor, a ficar irritado. E o outro, tudo tá bom, tudo tá beleza. Então, não sei se é verdade isso, que a gente não nasce assim. Eu quero que você responda. Mas o que que acontece ao longo da vida que faz com que o cérebro dessas pessoas pareça se acostumar com o mau humor?
Foi muito bom você pontuar essa diferença das crianças, porque a gente estuda sobre a origem, onde começou esse humor constantemente triste, essa distimia. Começou quando a mãe descobriu que estava grávida. Lá atrás, quando ela liberou hormônios, ou positivos ou mais difíceis, como estava a
Olha só.
saúde mental dessa mãe, que eu sempre falo que a epigenética dessa criança, ou seja, como ela vai se expressar no mundo, vai depender da mãe, dos 9 meses de gestação e da relação dessa mãe com esse pai. Então, de fato, a gente já pode nascer com uma propensão a ter o silenciamento que eu falo de neurocircuitos específicos aí de bem-estar, que seriam os circuitos de dopamina e serotonina.
Uau.
Gente, que coisa, até o mau humor.
É,
Pode
tudo
acontecer
explicado
ali
lá atrás.
na
E se,
gravidez.
pois é, e se esse ambiente for desfavorável, ou seja, brigas, não for favorável, eu vou permanecer, 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 e eu vou criar uma estrutura com humor mais triste, mais deprimido. E aí são aquelas crianças ou pessoas, eu já atendi um caso assim, que a pessoa fala assim: doutora, eu sempre vi um mundo cinza, eu nunca vi um mundo colorido. Sabe? Então essa pessoa não consegue enxergar beleza nas coisas.
Ok. Tem uma pergunta interessante que chegou aqui. O mau humor das pessoas que convivem com a gestante, ali, por exemplo, o pai, não é? Ou com quem ela convive, pode impactar de alguma forma o bebê ou não? Ou é só realmente o humor da mãe?
Totalmente. Eu falo que se essa mãe pudesse ser cuidada dentro de uma redoma, seria melhor. Porque o humor impacta por conta de nós termos um cérebro social. Então, como ela vê aquele marido talvez estressado também e a relação deles não boa, ela libera hormônios de estresse, cortisol, adrenalina em excesso, que acabam alterando a saúde mental dela e, consequentemente, do bebê. Então, o ambiente importa, e não só a relação com o pai, as músicas, o que ela vê na internet, como são as relações dela com ela, com Deus e com as pessoas. Então, foi por isso, um pouco disso eu coloquei no meu livro também, tá,
Ah,
gente?
gente, que zerou, né? Zerou aqui o assunto da gravidez. Vamos começar tudo de novo. Aqui no programa Vida e Saúde a gente aprende tanta coisa que é importante sobre a gravidez que a gente não escuta as pessoas falando, não é? A gente não recebeu essa orientação das mulheres mais velhas, da nossa avó, da bisa, da mãe. Que interessante. Já estou apaixonada no programa, o Grazi.
É. É, eu também, Rose. Maravilhoso. E uma coisa que, ah, não, acho que a gente vai falar isso mais para frente, mas o que acaba regulando muito o humor é o exercício físico, né? Eu acordo de um jeito, assim, normal, mas depois que eu treino, aí pronto, aí eu fico felizona.
É,
Eu
verdade.
também. Por isso que treinar cedo tem um impacto para o resto do
Ó,
dia.
exatamente. Eu sinto assim que eu preciso começar treinando para meu dia ser bom. Aí a Diana fala aqui, ó. Oi, bom dia. Eu fico de mau humor quando estou com dor. Aí, né? Tudo bem, né, amiga? Você tá com dor, acaba sendo normal ficar de mau humor. Ah, agora.
Perdão.
É, doutora, quais são as consequências desse constante estado de mau humor para a nossa saúde física e mental?
Então, o excesso desse cortisol, dessa adrenalina, com o tempo faz com que a gente silencie a expressão desses dois neurotransmissores tão importantes para a memória, para a concentração e para o bem-estar, que é a dopamina e a serotonina. Então, a longo prazo, é como se eu estruturasse esse cérebro para ser triste mesmo e não conseguir ter felicidade nas coisas boas da vida. Mudar isso exige muito esforço, sabe? Mas é possível. Então, a gente está aqui num programa como esse para falar sobre essa plasticidade que eu também consigo fazer. Assim como houve toda essa transformação através de traumas, de problemas, a gente também consegue sair disso para um estágio melhor.
Legal. Perfeito, doutora. E doutora, o cérebro, o humor, ele impacta também ali no sistema imunológico do corpo humano? Qual que é o papel deles?
Sim, perfeito. Como eu falei que o excesso de cortisol vai impactar na serotonina e na dopamina, a serotonina, que é considerado esse neurotransmissor de bem-estar, de satisfação, regula sono, memória, concentração, ele é a base química para formar melatonina. E a melatonina regula o nosso sistema imunológico durante a noite. Então, veja que sequência perfeita de bioquímica. Se eu tenho alteração de serotonina, eu tenho alteração de melatonina, eu tenho alteração de sono e, consequentemente, eu vou ter mais gripes, mais doenças autoimunes,
Olha
mais
só.
intestino irritável, mais todas as doenças imunológicas que você pode colocar na lista.
E é um ciclo que se retroalimenta também, né, doutora? Porque daí você dorme mal, aí você vai ficar mais doente, aí mais doente você fica mais irritado, e aí, né?
Isso, e é por isso que a primeira coisa que eu trabalho quando chega paciente para mim é sono. A primeira coisa, porque sem sono, sem performance física, a pessoa não consegue também ir para o exercício, que são os dois pilares básicos de saúde mental, sono e exercício. Então, a primeira coisa que eu preciso regular nessa pessoa é o sono dela.
Gente, cada resposta é um programa. Cada resposta dá uma pauta de programa da doutora Kézia aqui. Pessoal, antes da gente continuar, antes de chamar o intervalo, deixa eu comentar com você a nossa revista. Inclusive, tem uma das lições dessa revista, Mente Feliz. Por que eu estou tão triste assim? Será que esse mau humor está vindo também da sua tristeza? Tem tantas questões que a gente precisa conversar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa chamar essa circunstância para mais próximo. Essa revista, Mente Feliz, fala sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre compulsões. Fala sobre controle emocional, sobre pensamentos, sobre perdão. É um presente para você. Você já tem a sua? Tem? Se você ainda não tem, peça agora. 12981510081. É de graça. Você digita Mente Feliz, que a gente já passa o link para você. Fico te esperando. Depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia. Ah, lembrando, é de graça, tá bom? Você não paga nada por esse material. A gente volta para papear mais sobre essa questão que a doutora Kézia tem levantado aqui para gente: o mau humor e o cérebro, depois do intervalo. Até já.
Vida e saúde.
Oi, oi, minha gente. Oi, oi. Estamos de volta. A gente está batendo um papo muito, muito interessante sobre o mau humor e o cérebro. Já aprendemos tanta coisa. Cada resposta da doutora Kézia é um programa Vida e Saúde. Você está gostando? Manda seu recado aqui, faz a sua pergunta, 12981510081. Eu quero retomar com a doutora. Você comentou sobre música, doutora. E aí a gente estava conversando aqui sobre música, que a música influencia no humor, né? A gente tem música relaxante. A gente tem música que a gente escuta, a gente fica muito agitado. Tem música que deixa a gente mais emocionado. Tem música, muitas pessoas que gostam da música secular, quando briga com namorada e vai ouvir aquela música que vai deixar mais triste ainda, não é? Dizendo, ele se foi, ele não volta mais. Aí fica ouvindo aquelas músicas o tempo todo, enchendo o coração. Conversa com a gente sobre essa questão, então, de mau humor, de tristeza profunda por conta da música.
Então, a música, ela gera esse estado emocional na gente e ela pode perpetuar esse estado ou não. Então, quando a gente tem um rompimento, como foi esse exemplo que você usou, o ideal seria eu colocar músicas felizes e não músicas tristes. E aí tem um estudo de 2025 que eu postei semana passada no meu Instagram, falando que a batida da música importa para o cérebro.
Uau.
Então, quanto mais agitada e mais triste a música, mais o impacto negativo sobre as emoções. E quanto mais leve e mais tranquila, melhor o impacto. Esses estudos já são antigos, a gente já tem estudo até em animais, em humanos, ou seja, a gente já sabe do efeito da plasticidade da música no cérebro. Só que muitas vezes é o que você falou, a pessoa quer chorar, uhum. ela quer entrar na bad, entendeu?
Exatamente. Tá aí, outro programa com a doutora, o cérebro e a música, tá vendo? Olha, a gente tá fazendo várias pautas aqui com a doutora Kézia, o Grazi.
Verdade, Rose, muito bom mesmo. Agora tem uma dúvida aqui, doutora de ouvinte, muito legal, achei que essa dúvida aqui é interessante, porque ela fala assim, se é a mesma coisa, o mau humor devido à raiva e o mau humor devido à tristeza. Então, qual que é a diferença, assim, né? Como diferenciar isso?
Não, o mau humor, ele vai ser o mesmo. A diferença vai ser o comportamento gerado. Então, assim, muitas vezes esse mau humor pela raiva vai gerar um sentimento de justiça, de querer justiça. A raiva tem essa função, tá, gente? Às vezes a gente pensa na raiva, na tristeza, como coisas ruins. Mas todas as emoções são boas. A diferença é como eu vou me comportar com elas. E no caso da tristeza, o comportamento gerado geralmente vai ser eu me isolar, ficar um pouquinho reflexiva. E tudo isso é bom para o cérebro, porque vai me ajudar a exercer um comportamento de justiça e vai me ajudar a refletir sobre como melhorar desse estado. Essa é a ideia da neurociência, é o que a gente sabe sobre a baixa de neurotransmissores. Então, todos eles têm uma função. O filme Divertidamente coloca isso pra gente, né? Todas as emoções são válidas. O que é importante é como eu vou me comportar com cada uma delas.
Uhum. Interessante. Legal, doutora. Agora, o cérebro de uma pessoa que está em contato com outras de mau humor pode ser mais facilmente afetado do que se ela tivesse em um ambiente de alegria? Isso é bem notório, né?
É verdade.
Quando uma pessoa tá de mau humor, ele parece que contagia todo mundo rapidinho.
Exato. Então, assim como o sorriso é contagioso, nosso cérebro é social, nós percebemos microexpressões faciais nas pessoas. A raiva, a tristeza, o mau humor também vai ser perceptível, inclusive até a falta de sono, tá, gente? Existe um estudo mostrando que se você dorme menos do que 7 horas por noite, além do mau humor, você gera microexpressões que fazem as pessoas se afastar de você, porque o cérebro capta as emoções e fala, essa pessoa não tá bem hoje, então não vou falar com ela, não.
Ei, olha eita, só. Eita, olha só, gente.
Muita gente tá descobrindo agora por quê.
pode ser. Até alguém que você não tenha muita simpatia no trabalho, nem sabe o motivo, pode ser por isso. Não é?
Exato. Pode e aí, se isso. A gente começa a pensar, a gente vai se colocar no lugar da pessoa, vai falar, talvez não dormiu, talvez, né?
Gente, eu sou apaixonada por conhecimento, por quê? Porque ele faz você olhar de forma diferente para aquela pessoa, para aquela circunstância, aquela situação. Em vez de sair falando mal da pessoa, em vez de se posicionar como ali, não quero chegar perto, você pode entender, ela não deve ter dormido bem. Ela não tem dormido bem. Tem gente que não tá dormindo bem há muitos anos, não é? Então, a gente pode... Não é? A gente olha por esse lado, não é? Faz diferença na nossa maneira de enfrentar e de lidar com a pessoa. E eu acho que até faz diferença no jeito da pessoa também, não é? Se ela é, mesmo ela mal-humorada, ela sendo tratada com carinho, com respeito. Isso aí.
Sem dúvida. É você, Rosi.
Ah, sou eu? Eu me empolguei aqui. Deixa eu ler o que o pessoal tá respondendo aqui. Olha que pergunta boa aqui também, de ouvinte. Minha dúvida é se o mau humor também está ligado à bipolaridade. Eu e meu filho temos picos... perdi aqui, deixa eu ver. Eu e meu filho temos picos... perdi aqui, Lu. Aqui embaixo. Eu e meu filho temos picos de bipolaridade. Eu e meu filho temos picos de mau humor e eu acho que somos bipolares. Como é que fica essa situação, doutora?
Se a pessoa ela tem uma característica como transtorno afetivo bipolar ou a própria depressão, ou ela está passando por um processo de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, algum transtorno mental, vai ser mais comum ela estar mais com humor, mais deprimido, mais afetado, esse mau humor. À medida que ela trata, e a ideia da gente fazer uma psicoterapia, entrar com a medicação, entrar com mudança de estilo de vida, é tornar essa pessoa o mais equilibrado possível. E, gente, é possível, tá? Não é porque eu tenho bipolaridade que eu tenho que ficar oscilando de humor. A psiquiatria já está aí muito bem estabelecida. A gente tem fármacos que regulam muito bem essas pessoas. E eu dou aula sobre isso, inclusive. Minha aula é sobre psicofármacos, neuropsicofarmacologia. Legal. Então, é possível ajustar. Eu mesmo tenho pacientes de diversos diagnósticos que têm uma vida, têm uma profissão, têm relacionamentos e a vida flui. Mas vocês precisam querer. É uma coisa que eu sempre falo aqui na terapia e nas aulas. Você quer melhorar esses picos de mau humor?
Uhum.
Boa, gostei.
E às vezes é uma muleta, né, doutora, também?
Uhum.
Porque
assim, é mais... como é que eu posso dizer? Eu coloco o diagnóstico para justificar o meu comportamento.
É verdade.
E a ideia é que eu tente lidar com isso. É por isso que o meu estilo de terapia é diferente. Eu quero que a pessoa queira, e aí eu vou ajudar ela.
Sim, sim. Tem gente que até utiliza o mau humor para inibir o outro, para impor medo, respeito, alguns chefes, não é? Até mesmo alguns pais, né? Com a cara fechada, assim, entende que será mais, entre aspas, respeitado.
Verdade.
Não é?
O chefe. É. A Milena Ribeiro, ela fala aqui, ó. Eu fico mal-humorada com facilidade e não consigo ter controle sobre isso. E eu sei que ninguém tem culpa disso. Ela fala aqui, ó. Por isso que hoje eu vou iniciar acompanhamento com psicóloga e exercício. Ah, começou bem.
Já começou ouvindo o programa. Já começou ouvindo, não é?
Estou atenta, quero melhorar.
Tá vendo?
Agora, doutora, de que forma o mau humor constante ele pode afetar a nossa memória e concentração?
Então, a gente precisa lembrar que uma vida saudável, uma mente saudável, ela depende de muitos neurotransmissores, mas a gente cita mais didaticamente dois, que é a serotonina e a dopamina, porque são as que geram mais essa sensação, né? Endorfinas também. E se isso estiver desregulado, especialmente serotonina e dopamina, foco, concentração, memória e sono vão estar prejudicados. Ah, doutora, mas como que eu recupero, então? Aí a gente tem que falar do estilo de vida. Sono, exercício e alimentação. Sem esses três, sem essa pessoa ficar em pé. E a psicoterapia também entra. E os relacionamentos também entra. E a espiritualidade é sobre tudo isso.
Legal. Muito bom, doutora. E além da terapia e também do exercício, outras coisas que você já mencionou, como que a gente trabalha para reorganizar um cérebro que parece estar já adaptado ali ao mau humor, doutora?
Então, eu preciso de tudo isso caminhando, sabe, Raul? Então, não dá para eu focar em uma coisa só, apesar que a gente vai começar aos poucos, igual essa ouvinte que falou, eu vou marcar a terapia e vou começar o exercício. Esse é o início. E à medida que a gente vai avançando, então, quem adquirir meu livro, por exemplo, vai ver lá que tem um capítulo chamado Decida Sarar. E cada um das letras do sarar é um comportamento que eu tenho que adquirir ao longo da vida. Então, eu começo aos poucos, mas a ideia é eu chegar numa mudança de estilo de vida e fazer a minha vida ter um propósito. Então, a terapia entra, o relacionamento entra comigo, com Deus, com os outros, com a natureza. Então, assim, olha como que é complexo, né? Não é uma coisinha só. Outra coisa que muita gente me pergunta, doutora, quanto tempo vou tomar o remédio? Quanto tempo vou fazer terapia? Até você mudar o estilo de vida. Se não mudar, a gente não vai ajustar. A gente precisa mudar o estilo de vida.
Muito bem, muito bem. Você comentou sobre alimentação aqui, né? E aí o Glinger fez uma pergunta muito interessante. Quais são os alimentos que a gente deveria evitar e quais a gente deveria abusar para poder melhorar o humor?
Então, tem um estudo que focou sobre essa tríade de saúde mental. Eu sempre falo sobre esse estudo na minha aula, que ele quis dizer o seguinte: qual é o que mais vai ser preditor de uma depressão ou ansiedade no futuro. Os dois primeiros, o primeiro é o sono, o segundo é o exercício e o terceiro é a alimentação. Só que a alimentação, ela não foi preditiva. O que, que é isso? Eu posso comer errado todos os dias, mas não é isso que vai me deixar em depressão. O que vai me deixar em depressão é a consequência disso, que é a obesidade, que é uma coisa que o Raul trata. Então, a obesidade é que vai me gerar isso. Beleza, Kézia, e o que, que esse estudo disse sobre alimentação? Que se eu incluir mais frutas, mais vegetais e mais proteínas saudáveis, ou seja, ovos, frango e peixes, eu consigo já ter uma melhora dos sintomas depressivos.
Interessante.
Muito bom. É, sou eu agora, né, gente?
Uhum. Sim.
É. Doutora, tem uma dúvida aqui de ouvinte. Interessante que ela fala que é a Lucimara de Arapongas, aqui pertinho de mim. Os idosos, na maioria, são ranzinzas. Explica isso. O que, que acontece no cérebro deles, doutora?
Explica pra gente, Grazi.
Eu acho complicado. Eu acho complicado a gente generalizar. Por quê? A gente tem... Eu estou estudando sobre longevidade atualmente. Inclusive, quero deixar a dica de um livro, que é esse que eu estou lendo, que é A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Esse médico, que é o Dr. Peter Attia, ele foi investigar os centenários. E os centenários, que inclusive tem um documentário na Netflix também sobre as zonas azuis, eles verificaram que essas pessoas, ao contrário do que a gente está falando aqui, elas são pessoas felizes. Elas são pessoas que têm menos doenças, são pessoas que vivem 100 anos, são centenários. Então, a gente tem interesse na ciência de investigar essas pessoas e saber o que, que elas têm de diferente. E o que elas têm de diferente é o que eu coloquei no meu livro, que é o estilo de vida, o propósito de vida. Muitas delas vivem um estilo de espiritualidade, são pessoas espiritualizadas. Então, é possível o meu vovô e a minha vovó mudar de humor? Sim, a gente precisa cuidar de novo. Qual é o estilo de vida? Sono, exercício, alimentação, terapia, relacionamentos. Não tem como fugir. Não tem como. Então, não é uma coisa assim natural. Ai, Kézia é feliz, ela vai correr todos os dias, ela é excelente. Não, não. Eu me esforço. Eu coloco o relógio para despertar, eu treino meu cérebro, eu durmo na hora, eu como na hora. Então, existe, exige um esforço, né, gente?
Uhum. Verdade. Por isso tem que decidir, né, doutora?
Tem que decidir. Agora... Você quer ser um velhinho saudável? Eu postei essa semana. Gente, eu vou ser a velhinha que corre devagarzinho, igual eu vejo as meninas lá na orla. E a velhinha que pega peso. Já tá decidido, entendeu?
É isso aí. Muito bom. Doutora, a gente já compreendeu, então, que a gente precisa mudar o estilo de vida, né? Mas o que, que a gente pode fazer nesse processo quando o mau humor surge? Ele surgiu ali, tem alguma coisa que eu já posso fazer para contornar, para não ficar pior, né?
Sim. Então, uma técnica mais rápida é a técnica da meditação, mindfulness, né? Então, a técnica da respiração é basicamente você pensar sobre a sua respiração, tirar uns minutinhos para respirar, viu que a cabeça está fervendo, que tô com raiva, que tô com esse mau humor, tira uns minutinhos para respirar. Outra questão é as músicas leves. Já que as músicas leves também geram sensações boas, vamos colocar músicas leves. Músicas que falam sobre coisas boas, tá, gente? Seja no inglês, seja no português. Músicas que querem gerar essa tranquilidade. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E contato com a natureza. São três dicas que eu posso dar aí que imediatamente aliviam esse cérebro.
Legal, aqui a gente usa isso com as crianças aqui, quando começa uma tá irritada, daí o outro já começa e tal, a gente vê que o negócio vai pegar fogo, ou que já tá pegando, aí a gente liga a música, uma música calma, pronta.
É uma forma de meditação, acaba sendo também, né?
Sim, sim.
Lu?
Sabe o que eu fiquei pensando aqui no começo do programa? A doutora Kézia falou da questão do ambiente já levar algumas pessoas a ter propensão, né? Desde a gestação, aquele bebê depois quando nascer pode ter essa propensão aí de ter esse mau humor. E eu fiquei pensando, doutora, como que a gente trabalha isso então com as crianças? Se o pai percebeu, nossa, eu tive uma gravidez muito complicada, cercada de estresse, de mau humor, meu bebê parece que é assim. Como que eu trabalho isso nesse bebê para mudar essa situação?
Então, essa dica da música é algo muito bom. E uma outra dica que chama Sleep Talk. Sleep Talk é uma técnica que os papais fazem com os filhos 30 minutos após eles dormirem. Então, eles começam a conversar com esse cérebro. Lembrando que durante o sono, o nosso cérebro está ativo, tá, gente? Então, ele começa a conversar. Filho, olha, minha gestação não foi muito boa, mas você é muito amado, você é muito querido, você é uma pessoa inteligente. Então, você começa a introduzir pensamentos saudáveis Uau. Nesse filho. E para isso, você... papai e mamãe precisam estar bem resolvidos. Então, não adianta você falar isso na noite de dia, xingar o seu filho.
É,
então, assim, papai e mamãe, cuidem das suas emoções, que é o que eu sempre falo. Mamãe feliz, bebê feliz. Mamãe triste, bebê triste.
Interessante. Muito legal. Interessante, legal mesmo, né? E Kézia, eu tava aqui pensando, né? Quando a gente... já ouviram, estão assistindo e ouvindo o nosso programa... já se percebem mal-humorado, talvez não vá mudar de imediato. Mas o fato da gente ter consciência agora, como que a gente reage quando alguém... a gente se sente irritado com uma pessoa, mas porque a gente já é mal-humorado mesmo? É um momento, talvez, de evitar responder?
Isso. Então, evitar responder. E se você quiser muito responder, faça esse comportamento da escrita. A escrita à mão ativa mais de 100 áreas cerebrais e é uma forma de descarregar emoções que ninguém está fazendo. É algo antigo, né, gente? Não é de hoje. É raiz. Escrever sobre o que você está sentindo. Ah, Kézia, não tenho papel. Vai lá no bloco de notas e escreve aquele e-mailzão que você gostaria de mandar, mas não manda.
Sim.
Você não vai mandar. Você só vai escrever, colocar tudo. Você é isso, você é aquilo, você me deixou muito mal. Aí você vai respirar, fazer a técnica do mindfulness. 30 minutos depois você pensa, vale a pena eu mandar essa mensagem ou não vale a pena?
Muito interessante, agora que você já descobriu, não é? Não vai. Tem gente que tá tão mal-humorado que você diz bom dia, ele fala o quê? Bom dia pra quem? Pra quem? Então, então fica
aqui. Bom dia pra quem? Exatamente. E assim, foi bom a gente falar dos pais, porque uma vez eu tava dando uma palestra pra pais de autistas, e eu falei sobre isso, eu sempre falo, né? Sobre a tríade de saúde mental, e uma mãe falou assim, não, a vida é difícil mesmo, a vida é cinza, a vida é complicada. Eu falei, querida, você precisa de terapia. Porque enquanto você repetir isso, seu filho vai continuar fazendo todas as estereotipias, todas as birras que ele tem que fazer para lidar com esse comportamento irritável, porque ele vai reagir ao seu humor.
Olha, interessante, gente, interessante. Lu, acabou, não é? Terminamos, não é? Ai, que pena, mas olha, ela volta para conversar com a gente. Fala mais uma vez do seu livro, doutora. Como é que a gente faz para adquirir o seu livro, que tá todo mundo perguntando aqui, Neurociências e Espiritualidade.
Comprovações científicas para uma vida feliz. Uhum. Então, lá no meu Instagram, doutora, dra.kezia_wesia, ANDRS, tem o link para o meu site, tem o link para o WhatsApp, a gente tem o livro digital na Hotmart, em PDF, e a gente tem o livro físico que eu mando para todo o Brasil, o mundo, é direto comigo as encomendas. Então, fiquem à vontade, acho que é um livro que vale a pena você ler, presentear e ajudar as pessoas a pensarem diferente sobre esse tema, né?
Muito bem, gente, vou repetir o contato da doutora. Ali no Instagram, @doutora. Esse doutora não é para você digitar o doutor, é o DRA, de doutora, tá bom? Então, @dra.kezia_. Você põe um S depois. Então, under e termina com S. Combinado? Obrigada, doutora. Até a próxima. Já tô aqui, olha, já tô aqui super animada. Quando será o nosso próximo encontro aqui no Vida e Saúde? Muito obrigada.
Eu que agradeço, gente. Prazer estar com vocês.
Muito bem. Grazi, foi muito bom. Mais um
muito
programa.
Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, doutora. Vote sempre. Vou deixar um verso bíblico. É Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Esse é um assunto que é bíblico também, né? Que bom poder conversar sobre isso aqui. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Grazi, por participar com a gente todos os dias. Raul, você.
Legal, obrigado aí, doutor. Doutora, mais uma vez, sempre muito bom. Esperamos aí a próxima, que Deus te abençoe. Hoje eu vou ficar sem verso aqui, Rose, fiquei sem internet aqui na última hora, mas quero deixar meu contato aqui para você que quer emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com a gente.
Muito bem, obrigada, Raul. Todo dia que é maravilhoso ter você na nossa equipe também. Você e a Grazi são presentes de Deus pra gente. Pessoal, a gente
obrigado, vai... Obrigado, você também.
Vai se... Ah, que lindo. Luciana também. A Luciana também é um presente pra gente, não é? Muito bem. Querido, querida, amanhã nosso tema... gente, já tem gente que tá fazendo planos. Eu tô gostando dessa ideia da gente anunciar o tema do dia seguinte, porque o pessoal já começa a se organizar pra acompanhar o sono da criança. Ei, ei, tem mãe que parou até de... Deu uma paradinha no que tá fazendo, olhando pro rádio, conversando comigo. Sério, Rose? Sério. Esse é o assunto de amanhã.
Tem gente que tá perguntando qual?
O sono da criança qual? Vou dizer uma coisa, gente. Mantenha a sintonia. Amanhã a gente conversa sobre isso. Fechamos. Vem chegando o nosso clubão, Clube da Música, Pedro Mars. Por aqui, na programação da rádio, vai ser um momento bem gostoso. Você tá almoçando e tá curtindo um som, uma história, uma voz. Ai, gente, é muito bom ter você aqui com a gente todos os dias. Não se esqueça também, antes de chamar aqui o NT Notícias, nossa revista Mente Feliz, você já tem. Quer presentear alguém? Olha, uma edição dessa aqui, uma revista, um exemplar por pessoa, por ouvinte. Então, manda seu recado. Mente Feliz, manda que eu fico te esperando. Até amanhã!